Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Ederson Rodrigues.
Eu sou a Inara Alves.
Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro, e está começando mais um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 383, a gente começa com duas decisões do STJ, uma sobre fundações públicas de direito privado e outra sobre possibilidade do credor fiduciário inscrever o devedor no cadastro de negativados. Depois a gente passa para o TST comentando uma decisão sobre concursado não ter direito à reintegração. E finalizamos no TRF da 4ª Região, com uma decisão sobre a União ter que arcar com os lucros cessantes pelo atraso de uma obra. Quer saber mais? Então solta a vinheta. Iniciamos o programa com uma decisão da 4ª Turma do STJ sobre fundações públicas de direito privado não estarem isentas das custas processuais. Vamos conferir. No caso em questão, uma empresa havia ajuizado uma ação contra uma fundação municipal. Essa empresa pleiteava a cobrança das parcelas não pagas de um contrato de compra de equipamentos hospitalares. Na primeira instância, o pedido foi julgado procedente. A fundação foi condenada a pagar as parcelas, além de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios. Já no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a decisão foi reformada. O tribunal entendeu que a fundação deveria ser isenta das custas processuais. O fundamento foi de que a fundação deve ser equiparada à fazenda pública por ser subsidiada pelo poder público. Por conta disso, a empresa interpôs recurso ao STJ, alegando que, pelo fato da fundação ter recebido doação municipal, não seria subsidiada pelo município. O relator do caso destacou que o ordenamento jurídico brasileiro divide as fundações em três tipos. Primeiro, fundações privadas, que são instituídas por particulares e regidas pelo direito privado. Segundo, fundações públicas, de direito privado, que são instituídas pelo poder público. E terceiro, fundações públicas de direito público, que possuem natureza jurídica de autarquia. A existência de dois tipos de fundações públicas, que é uma de direito privado e outra de direito público, é a corrente defendida pela maioria da doutrina, pelo STF e pelo próprio STJ. Além disso, o ministro também ressaltou que as fundações públicas de direito público, que têm natureza de autarquia, são criadas por lei específica, já as fundações públicas de direito privado têm criação autorizada por lei. No caso em questão, foi possível observar que se trata de uma fundação pública de direito privado, porque foi ditada uma lei municipal autorizando a sua criação, né? Não foi a lei que criou ela. Diante desses fatores, o STJ entendeu pela reforma do acórdão proferido pelo TJ de Santa Catarina, pacificando o entendimento de que as fundações públicas de direito privado não são equiparadas à fazenda pública e também não podendo ser atribuída à isenção de custas processuais.
Continuamos na terceira turma do STJ com uma decisão sobre a possibilidade do credor fiduciário inscrever o devedor no cadastro de negativados. Vamos entender melhor. O julgamento se refere a um recurso especial interposto por um avalista. Ele pleiteava que o bem dado em garantia deveria ser vendido antes de seu nome ser incluído no cadastro restritivo. No caso em questão, o banco havia financiado a compra de um caminhão por uma empresa. Essa empresa passou por recuperação judicial e não pagou as parcelas do contrato. Por conta disso, o banco escreveu o nome do avalista no cadastro de proteção ao crédito. Na primeira instância, o pedido do avalista foi julgado procedente. O magistrado determinou que primeiro deveria ocorrer a venda do caminhão para depois o autor ser inscrito no cadastro de negativados. Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão, alegando que a inscrição do nome do devedor no cadastro foi regular e válida. Isso porque havia a existência do débito e a conduta do banco não poderia ser dada como ilícita. No STJ, a relatora do caso entendeu de acordo com o Decreto-Lei nº 911/2969. Esse texto normativo determina que é facultado ao credor fiduciário entrar diretamente com a ação de execução, podendo optar também pela inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Para o Superior Tribunal de Justiça, o banco agiu de forma regular. Assim, o entendimento foi que o credor fiduciário não precisa vender o bem dado em garantia antes, para depois inserir o nome do devedor no cadastro de proteção de crédito.
Agora passamos para o Tribunal Superior do Trabalho com uma decisão sobre invalidade de reintegração de concursado. Olha só, no caso em questão, o trabalhador foi classificado para compor o cadastro de reserva em um concurso. A empresa que realizou o concurso, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, né, ou Copasa, havia firmado o termo de ajustamento de conduta, ou TAC, com o Ministério Público do Trabalho, estipulando a possibilidade de contratar os candidatos do cadastro de reserva por tempo determinado. O trabalhador foi convocado e assinou a declaração concordando com a forma de contratação. Ocorre que o concursado ajuizou uma reclamação trabalhista, alegando que sua dispensa não foi regular porque contrariou as regras do edital do concurso. Assim, o empregado requereu sua reintegração. No primeiro grau, foi determinada a reintegração do concursado com um contrato de prazo indeterminado. O fundamento foi de que não estava expresso no edital a contratação por tempo determinado. Depois de esgotadas as possibilidades de interpor recurso, a Copasa ajuizou uma ação rescisória. O objetivo da empresa era invalidar a sentença. Para a Copasa, a decisão violou princípios constitucionais porque não considerou a ordem de classificação no concurso. Aí o TRT da Terceira Região julgou a ação procedente, alegando violação de alguns artigos da CF. O TRT destacou ainda que o cadastro de reserva foi referente ao acordo firmado entre a Copasa e o MPT, e o trabalhador havia consentido com esse acordo. Além disso, o tribunal também alegou que, se fosse determinado que a contratação não estava de acordo com o edital, deveria ser declarada a nulidade da contratação e não a efetivação do empregado. No TST, o relator do caso explicou que o STF já tem consolidado entendimento sobre o tema, dizendo que é vedado o cargo ou emprego público que afronta a ordem de classificação no concurso público. Diante disso, o TST invalidou a reintegração do concurso no cargo que ele ocupava.
Finalizamos o programa no Tribunal Regional Federal da 4ª Região com uma decisão sobre a União ter que pagar os lucros cessantes por atraso de obra. Vamos conferir. No caso em questão, a União havia sido condenada a pagar os lucros cessantes para o proprietário de um imóvel. Isso porque, no contrato firmado entre a União e o adquirente do imóvel, o bem foi entregue somente depois de 24 meses do que havia sido contratado. O atraso na entrega ocorreu pelo fato de um servidor público federal ter cometido ação ilícita que exigia propina para desobstruir a obra, ou seja, ocorreu uma corrupção. A União se defendeu alegando que não poderia ser responsabilizada, pois o que aconteceu foi um desvio individual e voluntário do auditor fiscal, e a pessoa que cometeu o ilícito que deveria ser responsabilizada. O relator do caso entendeu que a construtora foi muito prejudicada pelo crime de corrupção, o que ocasionou o atraso da obra. O desembargador destacou ainda que houve responsabilidade objetiva da União por ato comissivo estatal e fato danoso com nexo causal. Resumindo então, o TRF da 4ª Região entendeu que a União deve arcar com os lucros cessantes pelo atraso da obra. Então é isso por hoje, pessoal. Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Mas antes de se despedir, venho anunciar uma novidade para vocês. O Trilhante lançou um aplicativo chamado OAB Diário. É uma nova plataforma de estudos que vai te ajudar a estudar para a OAB de uma forma simples, didática e com muito conteúdo. O aplicativo já está disponível gratuitamente para download nas principais plataformas de Android e iOS. Não deixe de conferir e dar seu feedback para a gente. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, arroba oabdiarioapp, no Facebook e no Twitter. Agora, voltando ao podcast, é sempre bom relembrar também que ele está disponível no iTunes, Spotify, Google Podcasts e todos os agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, arroba trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente, dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Aquele abraço, um excelente dia e até amanhã!